diz assim o Senhor, Mateus 27, capítulo 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam, ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre, e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. E outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente, este era Filho de Deus. Aleluia. Somente até aqui. Aleluia. Deus de Israel, Senhor desta igreja, Pai, clamamos a Ti agora e buscamos a Tua face mais uma vez, Senhor, para ministrarmos o Teu poder, Senhor, o poder da Tua palavra, Senhor, sofre as nossas vidas, Senhor. Eu rogo a Ti que o Teu poder se manifeste em nós, Senhor. Manifesta-te no meio do Teu povo, Senhor. Manifesta-te com poder e graça, lá na rua de canta, lá na cheia, sereiclaias, salaiclaias. Orianda, e lá na rua de canta, lá na cheia. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Que esse lugar seja agora, Senhor, da glória, Pai. Tocado por Ti, Senhor. Toca nos nossos corações, nas nossas mentes, Senhor, da glória. Toca, Senhor, nas nossas almas, Senhor. Fala algo aos nossos ouvidos agora, Senhor. Edifica-nos, Senhor, com grande poder. Papai, eu oro em nome de Jesus, Senhor. Então, eu sei que Tu me ouves, Senhor. Então, glorifica o Teu nome agora. Que Deus seja exaltado e seja glorificado, aleluia, para todos sempre. Aleluia. Graças a Deus.
Graças a Deus.
Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Irmãos, essa palavra, uma palavra verdadeira, né, a respeito da obra maravilhosa de Jesus Cristo na cruz. Jesus estava já crucificado e Jesus já estava ali, né, há algum tempo já ali naquela cruz. Jesus foi crucificado. Foi pendurado na cruz por volta das 9 horas da manhã, e ali já era mais ou menos 15 horas, 3 horas da tarde. Então, o nosso Senhor, que já havia sofrido e sofrido muito, durante o seu martírio ali, onde foi esbofeteado, chicoteado, humilhado, e depois teve ainda que carregar a cruz durante uma jornada ali. O Sinédrio até ali, o Gólgota, né? Monte da Caveira. Vemos aqui, irmãos amados, o fim de uma jornada, de uma obra que foi estabelecida por Deus para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Jesus estava ali cumprindo um desígnio de Deus, e ele já sabia aquilo que iria acontecer durante toda a sua jornada. Jesus, como servo fiel, conforme ele mesmo disse, cumpriu ali o seu papel para que a humanidade pudesse ali ser restabelecida na presença de Deus. Se você olhar aqui essas passagens bíblicas, né, esses versículos bíblicos, melhor dizendo, são curtinhos, poucos versículos que nós vemos aqui, né, não chegaram a 10 versículos, você vai encontrar aqui mensagens tremendas a respeito daquilo que aconteceu no mundo espiritual, para que nós pudéssemos de viver a glória de Deus nos dias de hoje, e para que nós possamos ser restituídos permanentemente, né, de forma definitiva, no dia derradeiro da volta de Cristo, né, quando vier buscar a sua igreja, buscar aqueles que receberam o sacrifício do Senhor. E esse sacrifício é necessário, irmãos. Esse sacrifício era necessário por conta daquilo que Deus falou quando o pecado entrou na terra através do pecado de Adão e Eva, né, quando Deus amaldiçoou o homem e o expulsou da sua presença. E a palavra de Deus, né, quando ela é lançada, ela é uma palavra de poder, ela é uma palavra, né, que não volta, né, é uma palavra que é quando lançada, ela cumpre o seu papel. E quando Deus determinou que o homem não voltasse à sua presença, o expulsou da sua presença, mandou colocar guardas ali, né, no paraíso, para que o homem não pudesse voltar por conta do pecado, por conta ali da desobediência. E essa sina e esse pensamento de Deus continua nos dias de hoje. O pecado afasta o homem de Deus. A Bíblia diz que Deus vira o rosto para a oração daquele que peca. Não a oração de arrependimento, é óbvio, porque é isso que Deus busca e pregou na sua palavra todo o tempo, né? A palavra de Deus sempre foi essa: arrependei-vos. A palavra de Deus dada através dos profetas, muito antes de Jesus, era uma palavra que buscava o arrependimento do povo, para que as bênçãos dele pudessem ser lançadas ali em relação ao povo de Israel. E quanto o povo de Israel, né, sofreu porque não obedecia a Deus, não ouvia a voz de Deus buscando o arrependimento, né, no deserto, né, o exílio, né, a extinção da humanidade através ali do dilúvio, né, de Noé, na época de Noé. Então, irmãos, né, o nosso Deus deseja o quê? Nosso Deus, o desejo profundo de Deus é que a obra, o plano original dele seja restabelecido para com o homem, né? O plano original de Deus seja restabelecido para a grande e maravilhosa criação de Deus, que é o homem, né? O homem foi criado íntegro, né? A Bíblia diz que, né, Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, né? Obviamente Deus é Espírito, e Deus estava falando a respeito do nosso Espírito, né, que é a imagem e semelhança dele. E nós devemos o quê? É deixar com que o nosso Espírito, que é a imagem e semelhança de Deus, nosso Espírito, que é a vida. Tanto é que Jesus, quando estava ali sucumbindo, a Bíblia diz que ele entregou o Espírito. Ele não entregou o Espírito com letra maiúscula, ele entregou o Espírito de vida. Ele entregou a vida que é dada por Deus e foi dada a você, e foi dada a mim, o Espírito de vida. O Espírito, que é a imagem e semelhança de Deus, né? Que é um caráter semelhante ao de Deus, é incorruptível, o Espírito é incorruptível, e o Espírito deseja a Deus. Tanto é que a Bíblia diz que quando o homem morre, o Espírito volta para Deus, e a alma vai para o julgamento. O Espírito é perfeito, pertence a Deus, a vida pertence a Deus, é dada por Deus e é tirada por Deus. Somente Deus, somente o Senhor tem autoridade sobre isso. Vemos aqui, irmãos amados, a obra redentora, porque quando o homem pecou e se afastou de Deus, foi expulso da presença do Senhor. O Senhor estabeleceu o juízo já sobre Satanás, foi ali, corrompeu a palavra do Senhor, né, e fez com que o homem pecasse. Não foi Satanás que pecou, foi o homem que pecou por escolha própria. O homem poderia ter escolhido dizer não àquela palavra instigadora da serpente, do diabo, que estava ali dizendo que Deus não queria que o homem comesse ali do fruto da árvore, para que ele não fosse igual a Deus. E Satanás instigou com que Adão e Eva comessem do fruto. Ele não fez com que eles pecassem. Quem fez com que Adão e Eva pecassem foram eles mesmos. Foram o coração do homem, foi o coração da mulher que viu que o fruto era bom e bonito aos olhos. E aquilo provocou um desejo, e esse desejo foi maior do que o desejo de obedecer a Deus. E assim o pecado, né? Vem o desejo, né? E vem o julgamento, porque o Espírito fala à alma, né? O Espírito Santo, né, fala à alma dizendo não pode. E o homem julga por si só e decide pecar pelo seu próprio juízo, porque ele deseja pecar, porque ele quer pecar. Ele sabe que ele está indo contra a vontade de Deus, mas, independentemente disso, o homem ainda assim escolhe o pecado. Não adianta você, quando pecar, pela culpa do diabo. Se o diabo faz o papel dele, já está condenado por isso, julgado por isso, já foi expulso da presença de Deus também, se tornou uma criatura horrenda, uma criatura abominável, e já foi condenada pelo próprio Senhor, né, para ser preso e aniquilado de forma definitiva no dia do juízo final. Então, irmãos, compete a nós entendermos que quem decide sobre pecar é o homem. Você decide se você quer ou não obedecer a Deus todos os dias. Todos os momentos que aparece uma decisão para você tomar, né, a respeito dessa questão, vou fazer a vontade de Deus ou vou fazer a vontade do diabo, né? Então você escolhe a cada momento uma das duas circunstâncias, uma das duas decisões da sua vida. Vou obedecer a Deus ou vou seguir ali a influência do diabo? Não existe outro. Não existe um meio termo, irmãos. Tanto é que Deus falou ali no livro Apocalipse, na carta que ele enviou ali, mandou João escrever para a igreja em Laodiceia, ele falou que aquele que é morno e desprezado pelo Senhor, não existe um meio termo. Ou a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Ou você obedece a Deus ou você obedece, segue as orientações do diabo, as influências do diabo. Mas é você que faz, é você que pratica. Tanto é que o juízo de Deus vem sobre a tua vida. Vem sobre a tua vida. Né? Porque é você que escolhe. Como veio o juízo de Deus sobre a vida de Adão e a vida de Eva. E quando o homem se chegou a presença depois de ter pecado, se escondeu, o homem sentiu vergonha de Deus, como é, para se apresentar diante de Deus. Né? O homem sentiu vergonha de Deus e Deus falou, aonde você está? E aí, quando o homem apareceu ali, todo jururu, e acontece isso com o pecador. A dor perto, depois vem o peso do pecado. E aí Deus falou, vocês comeram do fruto. O que é isso que vocês fizeram? Destruíram as suas vidas. Destruíram as suas vidas. E adiaram o projeto de Deus para o homem, que era que o homem vivesse ao lado dele de forma definitiva. A Bíblia diz, irmãos, né? Que o pecado leva à morte. A Bíblia diz que o pecado nos separa de Deus. E se você olhar a Bíblia toda, você vai ver esses dois versículos, né, se cumprindo de forma repetitiva. De forma repetitiva, o homem recebendo ali, né, de Deus o juízo desse próprio mundo para o seu pecado, né, morrendo muitas vezes, né, sofrendo as consequências, gerando sofrimento para suas próprias vidas. Né. O salário do pecado é a morte, diz o Senhor, ou seja, o pagamento para o pecado é a morte. E é por isso que, para que o homem ainda tivesse uma oportunidade
ainda, por isso que para que o homem tivesse ainda uma chance de arrependimento, Deus estabeleceu que o homem deveria fazer sacrifícios ali na época de Abraão, na época de Moisés, porque, né, o pecado leva à morte. Então o homem tinha que matar um animal, derramar o seu sangue, para que houvesse a remissão dos pecados. Somente dessa forma o homem conseguia, né, não ser destruído pelo juízo intenso de Deus, forte de Deus. Uma vez por ano, o homem, na época de Moisés, depois na época dos reis, o homem tinha que levar um animal para ser sacrificado, levar até o templo, ou o tabernáculo, antes do templo ser construído. O homem levava esse animal para que o seu pecado fosse expiado, e esse animal ele era entregue ao sacerdote, e o homem colocava a mão sobre a cabeça do animal, como se estivesse transferindo os seus pecados para aquele animal. Depois aquele animal era sacrificado, seu sangue era aspergido sobre o altar, para que o juízo de Deus não fosse fulminante sobre o homem. E é por isso que Jesus teve que morrer na cruz. É por isso que Jesus teve que derramar o seu sangue na cruz, para que nós pudéssemos ter vida, para que o pecado do homem fosse aniquilado através do derramamento de sangue, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, ou seja, para que um pecado seja pagado tem que haver uma morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, o pagamento do pecado é a morte, a troca do pecado é a morte, é a destruição. Então é por isso que Jesus teve que morrer na cruz, não é porque Deus achou bonito, não é porque Jesus achou bonito e achou que o sofrimento iria trazer comoção, outra coisa a mais, não. Não, o sacrifício de Jesus estava embasado no poder da palavra de Deus. Quando Deus falou, a palavra dele se tornou irrevogável. A palavra de Deus se tornou ali algo que jamais poderia ser aniquilada. Então teve-se cumprir a palavra de Deus. Por isso que Jesus é chamado de Cordeiro de Deus. Por isso que Jesus é chamado de Cordeiro de Deus, porque ele foi para o sacrifício, para que nós pudéssemos ali, hoje, ouvir a voz de Deus, para que nós pudéssemos hoje falar com Deus e saber que Ele está nos ouvindo, né, para que a separação entre o homem e Deus fosse aniquilada. Tem uma passagem, essa passagem bíblica aqui por volta da hora nona, a hora nona é 15 horas. Clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Que língua que é essa, irmãos, quem fez o curso sabe, hein? De biologia.
Aramaico.
Aramaico. Jesus estava ali falando em aramaico, porque o aramaico era a língua, né, hebraica, daquela época. Ele ia ali, lamassa, natani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Você sabe por que Deus desamparou Jesus? Por que que Jesus falou isso? Naquele momento, quando ele estava para morrer, sucumbir na cruz. Porque os nossos pecados estavam sobre ele. Que as nossas maldições estavam sobre ele. Que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E Deus vira o rosto para o pecado. E Deus vira o rosto, né, para aquele que está, para o clamor daquele que está pecando.
peso do pecado estava sobre o Senhor, e Deus teve que cumprir a sua palavra. E Deus teve que cumprir a sua palavra, porque naquele instante, naquele momento, estava sobre ele todo o jugo maldito da desobediência, todo o jugo maldito da destruição, todo o jugo maldito que Satanás, né, trouxe para a humanidade, corrompendo a palavra de Deus. E olha, irmãos, a estratégia de Satanás é sempre a mesma: corromper a palavra de Deus. Ele vem e fala. Quando Deus fala assim, não pode, ele vem. Ah, olha que pode, todo mundo está fazendo, vai levar outro fazer, vai levar outro fazer, vai levar. Pode. Ele vai falar para você: Deus mudou, Deus modernizou a sua cabeça. Deus modernizou, agora pode. Olha aí. Essa é a estratégia de Satanás: corromper a palavra, né? Contradizer aquilo que Deus estava, né, ensinando ao seu povo, à humanidade. Foi assim com Jesus no deserto, quando Jesus estava jejuando, quando Satanás veio lá e tentou corromper, né, o coração de Jesus através da palavra, dizendo: olha, você está com fome, né? Você está sem comer aí há 40 dias, pega essas pedras e transforma em pães. E Jesus falou, né? Voltou com a palavra para ele, dizer: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Com a palavra que Deus disse ali ao povo de Israel, ensinando já, né, que, né, o nosso alimento é o próprio Deus. Nosso alimento é a palavra. Nosso alimento, a nossa força é a palavra. O nosso vigor é a palavra. Porque a palavra de Deus sempre se cumpre. A palavra de Deus sempre se cumpre. E olha, tome cuidado. Tome cuidado. Você que está pecando de forma recorrente, tome cuidado, porque nas tuas orações o Senhor vira o rosto. Nas tuas orações o Senhor vira o rosto para não ouvir, conforme diz a palavra. É como diz a Bíblia, um trecho na palavra, você ainda tem 1 Pedro, que fala a respeito do como o homem deve tratar a mulher, né? Fala que o homem deve tratar a mulher, né, com respeito, né? E deve tratá-la como uma parte mais frágil de si mesma. Si mesmo. É assim que o homem deve tratar a mulher. E ele fala assim: sob pena das orações dele serem impedidas. Deus é Deus, Deus. Não cumpre a palavra para você ver o que acontece na tua vida. Não cumpre o que Deus fala para você ver se você vai sentir Deus durante as suas orações. Muito pelo contrário. Certo? Muito pelo contrário, o Senhor Deus, ele zela por tudo aquilo que ele estabeleceu neste mundo, e ele não vai mudar a palavra dele, né? Porque é você. Porque é você, ele não vai mudar a palavra dele. Você pode ser quem você for, você pode ser o servo mais ungido de Deus, ele não vai mudar a palavra dele por sua causa. Ele não vai mudar, ele não pode fazer isso, ele é santo. Ele não pode quebrar aquilo que ele falou. Ele, quando estabeleceu, quando ele disse, virou regra, virou lei para ele mesmo. Ele não pode se contradizer. Vemos, irmãos, que muitas pessoas estão se enganando e achando que o nosso Deus é um boneco. A humanidade está achando que Deus é um boneco, né? Pode fazer pintar e bordar por aí, que basta chegar na presença de Deus e falar: ah, Senhor, eu conheço o meu coração, eu não consegui.
Ah, Senhor! Ah, Senhor! Esse ah, Senhor, é terrível! É terrível a justificativa, né? Deus não aceita, Deus aceita, cumpriu ou não cumpriu. A justificativa que Adão e Eva deram, Deus absolutamente aceitou, né? Ah, qual foi a justificativa que Eva deu a Deus quando pecou? Qual foi a justificativa que ela deu? Ela deu uma justificativa. A serpente me fez pecar. E qual foi a justificativa que Adão deu a Deus para justificar o seu pecado? A mulher que tu me deste me fez comer do fruto. Me fez pecar. Eu não culpo em Deus. E Deus deu a mulher para ele. Se não tivesse dado a mulher, não teria pecado, Senhor. Foi culpa sua. Olha, irmãos. Deus jamais vai aceitar o pecado. Não tente justificar o pecado. Antes se arrependa e peça perdão a Deus. Porque Ele não vai aceitar justificativas. Porque o pecado, ouça bem, é injustificável. O pecado é injustificável. Não tem chance de você ter sucesso nessa empreitada perante Deus. Porque é injustificável. Por isso que Deus aceita o arrependimento e não aceita a justificativa. Porque se Deus é o bem mais precioso que nós temos, se nós somos fiéis a Ele, nós vamos cumprir sempre aquilo que Ele fala. Quando Jesus falou, né, que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, e Ele falou uma palavra maravilhosa quando Ele falou assim: aqueles que me amam seguem os meus mandamentos. Aqueles que me amam seguem os meus mandamentos. A tua obediência é a marca do teu amor a Deus. Você demonstra o teu amor a Deus sendo obediente a Ele. Você demonstra o seu amor a Deus obedecendo aquilo que Ele te falou para fazer. É assim que você demonstra o teu amor a Deus. Assim disse Jesus. Quantas pessoas, né, estão desprezando ao invés de amar Deus? Quantas pessoas, né, irmãos? Depois, irmãos, de ter Jesus ter ali sentido o abandono de Deus por conta do pecado que estava sobre ali a cruz, Jesus morreu. A Bíblia diz que por volta do meio-dia, ou seja, Jesus morreu por volta das 15. A Bíblia diz que por volta do meio-dia começaram a acontecer algumas coisas ali estranhas. O céu começou a ficar preto. Começou a acontecer coisas ali que não aconteciam normalmente. As trevas começaram ali a envolver aquele lugar. Quando Jesus entregou o seu Espírito a Deus, entregou a sua vida a Deus, a Bíblia diz que a primeira coisa que aconteceu foi que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Sabe o que é o véu do templo? O templo tinha basicamente três ambientes. Ele tinha um altar de sacrifício, ficava no pátio do templo, onde os animais eram sacrificados, onde o povo se aglomerava, entrava, colocava aí, levava o animal para o sacerdote sacrificar. Era uma área externa. Depois tinha um lugar onde ficavam os utensílios profetizando Jesus. Ficava um candelabro, ficava ali uma mesa de pães,
o altar do incenso, aonde né, aromas agradáveis eram ali acendidos no altar do incenso para chegar até a presença de Deus, era um lugar de adoração. Era um lugar de adoração. Somente os sacerdotes podiam entrar naquele lugar. Começa aí, irmãos amados, um diagnóstico terrível daquilo que era o homem antes de Jesus, separação completa do homem de Deus, porque já dentro do templo, no lugar chamado lugar santo, somente os sacerdotes podiam entrar para adorar, para ministrar ao Senhor. E existia ainda um outro lugar, um lugar que ficava atrás do lugar santo. E esse lugar era chamado lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo. E esse lugar era separado por uma grande cortina, por um véu, e somente ali podia entrar naquele lugar um homem. Um homem podia entrar naquele lugar uma vez por ano, que era somente o sumo sacerdote. Um lugar intransponível, que o sumo sacerdote tinha que entrar uma vez por ano, não ficava a marca da aliança, representando a presença de Deus. O homem, uma vez por ano, podia entrar para sacrificar um animal. Né? Simbolizando ali o pecado de todo o povo, e esse sangue era aspergido, jogado sobre a tampa da arca da aliança, uma vez por ano, e o sumo sacerdote tinha que passar por um ritual de purificação, se lavar com as brancas, né? Ele não podia tocar em mortos, ele tinha um ritual tremendo para cumprir, para poder entrar ali, senão ele seria fulminado e morto. O sumo sacerdote, quando entrava, ele entrava com uma cordinha amarrada na sua cintura e com um sininho que batia. Para quê? Para que se os sacerdotes não ouvissem mais o sininho batendo, é porque ele tinha sido consumido e morto, e aí eles puxavam pela cordinha para que o sumo sacerdote pudesse sair dali. Qual era a tremenda separação do homem? E a Bíblia diz que a primeira coisa que aconteceu quando Jesus morreu é que esse véu que separava os dois ambientes foi rasgado. Foi rasgado de cima a baixo, conforme diz a palavra do Senhor, simbolizando que não há mais separação, simbolizando que não há mais distanciamento do povo de Deus, das pessoas de Deus. Jesus eliminou a separação, Jesus eliminou ali a distinção de pessoas, Jesus eliminou com o seu sacrifício toda a obra maldita que o diabo fez com que acontecesse na terra, convencendo o homem. Não existe mais separação entre você e Deus.
Aleluia.
E a culpa é do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fez essa obra. Ele instituiu o homem a Deus. Sabe, né? A pessoa fala assim, mas fulano é religioso. Sabe por quê? Porque ele pratica uma religião. E você sabe o que significa religião? Significa religar. Nós fomos religados a Deus. Nós fomos religados a Deus. Através do sacrifício de Jesus. Você pode ver que não foi uma obra pequenininha, não, né? Não foi uma obra nanica. Foi uma obra gigante, imensa. Foi uma obra tremenda. Por isso, hoje, você não precisa de um sacerdote para falar com Deus. Por isso, hoje, você não precisa de matar um animal e lançar o seu sangue sobre um altar para que os seus pecados sejam anulados.
É por isso que hoje você consegue ouvir a voz de Deus durante as suas orações. É por isso que Deus hoje fala contigo nos seus sonhos. É por isso que Deus hoje te conduz, te leva, te ensina, sem você precisar de um sacerdote. É por isso que hoje você pode adorar a Deus na tua casa e não esperar que um homem levantado por Deus faça isso num lugar separado para que haja adoração. É por isso que você hoje tem liberdade plena. Liberdade plena de buscar a Deus e encontrá-lo.
Por causa dessa obra aqui, que você acabou de ler comigo. Por causa dessa obra aqui. A Bíblia diz assim, no primeiro capítulo do Evangelho de João, que todos aqueles que o receberam, João estava falando do Verbo de Deus, que é Jesus, se fez carne. Todos aqueles que o receberam, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. O direito de sermos chamados filhos de Deus, porque éramos simples criaturas, criação de Deus. Nos tornamos filhos porque recebemos o Senhor Jesus. E olha, muitas pessoas estão rejeitando o sacrifício de Jesus. Não é automático. Jesus, a Bíblia diz que Jesus morreu por todos, mas nem todos o receberam. A obra foi feita, mas é necessário que nós aceitemos a obra. Não é automático. A humanidade toda não foi salva, somente aqueles que olham para Cristo e aceitam o seu sacrifício. Não é automático. Jamais será automático, porque tudo de Deus, passa pela lei da semeadura. Você semeia e você colhe. Tudo de Deus, tudo de Deus, tudo de Deus passa pela lei da semeadura. Você planta e você colhe. Nós aceitamos o sacrifício e colhemos a remissão de pecados, a religação do homem com Deus. Você aceita o sacrifício da cruz, ou seja, teu pecado, tua maldição pregada na cruz, para que você seja livre e receba de Deus o privilégio de ser chamado de filho de Deus. E o filho tem herança, né? O filho tem herança. Tem direito à herança. E a herança de Deus são para os filhos, não são para as criaturas. O desígnio de Deus, as grandes e maravilhosas promessas de vida são para os filhos e não para os bastardos. Foi o presbítero Cristiano quem pregou aqui daqui? Foi o Léo, foi o Léo que falou a respeito do filho pródigo. O filho?
Não.
Foi o Cristo. Não, outra vez. Quando você retorna, você é recebido novamente como filho. E o anel de filho é colocado no teu dedo para marcar que você é filho. As vestes são trocadas. Conforme disse ali o pai do filho pródigo que voltou, quando viu seu filho, o abraçou. O filho se arrependeu, voltou para o seu pai. Não é nem que ele fosse tratado como um empregado, ele voltou, todo machucado, todo dolorido, sem nada, perdeu tudo. E o pai falou assim: olha, olha, coloquem no dedo dele o anel de filho, troquem as suas roupas por roupas brancas, limpas. E E ele fez uma grande festa pela volta do filho. Esse é o desejo de Deus. Está com a mão aí? Está com a mão do filho aí? É um anelzão, né, irmãos? Vocês estão vendo o meu aí? É. O mundo espiritual existe. Assim como o seu. O anel do filho. Ele existe. E as nossas roupas têm que permanecer brancas. Para que nós sejamos dignos do Senhor. Brancos. Você lembra? Eu não quero pegar a Bíblia toda aqui, não, irmãos. Eu vou terminar. Você lembra a parábola das bodas? Quando o pai do noivo mandou convidar os convidados não aceitaram, cada um deu uma desculpa. Eu tenho que trabalhar, eu tenho outro compromisso, eu tenho que viajar. E aí voltaram os empregados. Olha, nem os convidados aceitou o convite para a festa de casamento. E aí o pai falou, então agora vocês vão pelas estradas, pelos valados, e a todos quantos vocês encontrarem, vocês convidem. E aí houve a festa de casamento. Jesus veio para o seu, mas os seus não receberam. Houve a festa de casamento. E a Bíblia diz, irmãos amados, que os convidados estavam com roupas brancas. Roupas brancas. E ali tinha um que não estava com as vestes brancas. Tinha um que tinha invadido. Tinha um que não estava preparado. Tinha um que foi convidado, mas né, não se preparou para a festa do noivo. Estava com as vestes sujas. E aí o pai do noivo falou assim, o que esse homem aí está fazendo aqui com essas vestes sujas? Arrancai daqui e lançai-o fora. Arrancai e lançai-o fora, porque não estava preparado para a festa do noivo. Você sabe o que isso significa? Deus nos convida. Deus nos convida para as coisas boas dele, para a redenção. Mas as nossas vestes têm que estar brancas. Arrependidos que nós somos dos nossos pecados, coração voltado para Deus, para que nós sejamos dignos de estar ali na presença do noivo, na grande festa espiritual que é, né, o encontro com o noivo. Obviamente que essa parábola é uma parábola que né, inspira muitas outras palavras, mas o grande símbolo dela realmente é a salvação. Né? Quando nós nos encontrarmos definitivamente com o Senhor na grande festa espiritual que será, e lá não entrará ninguém que esteja vestido de branco. Mas serve para nós nos dias de hoje também, porque a comunhão com Deus depende da nossa vida espiritual, da nossa obediência, do nosso caráter estar voltado para dentro, de nós amarmos a Deus, e se nós amamos a Deus, o que acontece, irmãos? Nós seguimos os mandamentos de Deus. Se não, você não ama o Senhor. Você está mentindo para si mesmo. Você quer ser abençoado? Olhe para o sacrifício da cruz hoje e fale, eu quero. Você presente na presença de Deus, porque o véu está rasgado. O véu está rasgado. Se você não está entrando no santo dos santos, tem algum problema com a tua vida espiritual? Porque o véu está rasgado. É lá que está Deus. É lá que você vai se encontrar com o teu Deus. É lá que você vai falar com o Senhor, ele vai te ouvir. E é lá que ele vai te responder. Se você não tem entrado neste lugar, é porque existe algum problema com a tua saúde espiritual. Porque o lugar está aberto. Se você não entra, você está perdendo e desprezando toda a obra de Jesus na cruz. Porque essa foi a grande obra dele.
hacia algo mejor. Se permitiu que você pudesse entrar. Para que a grandeza de Deus fizesse parte da tua vida. Aumentarmos. Vamos entrar nesse lugar. Vamos limpar a nossa vida. Vamos parar. Ser teimosos. Vamos fazer a vontade de Deus. Vamos mostrar ao mundo que nós temos um Deus que está vivo. E que fala com o homem. E que ouve a voz do homem. E que zela com a sua palavra. Vamos mostrar que existe esse Deus. Para as pessoas que estão cativas, que olham para a cruz e encontram ainda Jesus na cruz. E encontram um Jesus derrotado. Encontram um Jesus sofrido ali. Será que o nosso Deus já não está mais naquela cruz, a cruz né, de muito tempo, né, já foi extinta por conta do sacrifício perpétuo? Não existe necessidade de outro sacrifício igual. Não existe outro sacrifício que possa ser maior do que esse. Por isso que Deus fez. Porque não existe preço mais alto do que este. E olha, foi um preço extremamente alto que Deus pagou pela nossa vida. Deus pagou, né? A tua dívida. Não se encha de dívida de novo. Não se coloque no SPC espiritual. Você não vai conseguir pagar a dívida. Você não vai conseguir pagar a dívida. Conforme disse Deus, aquele homem que juntou tesouros e tesouros, colheu uma colheita tremenda, juntou ali, lotou ali os seus armazéns e disse: vou colher mais armazéns, eu quero colher mais e vou viver uma vida abundante. Jesus falou para ele assim: louco, ainda hoje pedirão a tua alma. E o que você poderá oferecer pela tua alma? O que você poderá oferecer pela tua alma? Vão requerer, vão pedir a tua alma. E o que você dará em troca pela tua alma? Junta muitos celeiros. Junta em muitos celeiros. Você não vai conseguir pagar. O preço do teu pecado, a não ser que você coloque na conta de Jesus. Abre os teus olhos, abre o teu coração, abre a tua mente para o Senhor. Isso depende da tua vida. Isso depende da tua vida. E mais, né? Quando Jesus falou: ainda hoje pedirão a tua alma. Né? Cuidado, que nenhum de nós aqui sabe o dia da nossa morte. Alguém sabe aqui? Montado para você que é dia de morrer. Ninguém sabe. O dia da nossa morte é o último dia de oportunidade que nós temos nesse mundo para o arrependimento. É o último dia. Depois segue-se por juízo, diz a palavra do Senhor.